Embora muita gente continue discutindo sobre esquerda e direita, progressismo ou conservadorismo, a real discussão deveria ser sobre o tamanho do Estado. Que tamanho deve ter o Estado, em ser gigante e prover tudo o que precisamos? Ou ser pequeno e deixar que o mercado se vire? Vou nessa praia hoje, começando a discutir esse tema, que certamente vai precisar de mais de um programa. E arranjando sarna para me coçar. Se não fosse assim, não seria o Café Brasil, não é? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Geraldo. Ai, cara, o cara mora longe, viu?
Olá, Luciano. Meu nome é Geraldo. Eu moro em Toronto, no Canadá. Tenho 35 anos e sou ouvinte do Café Brasil há pouco mais de um ano. Primeiramente, eu gostaria de dizer que você tem a via aberta direto para o meu coração, pois você sabe usar com responsabilidade essa liberdade que é rara. O conteúdo que trazes é provocador, é inteligente, épico. Chega a dizer que é até lírico. A sutileza com que você provoca e emociona é impressionante. Você me tocou profundamente, por exemplo, com o episódio de Bohemian Rhapsody, ao ponto de me trazer as lágrimas todas as vezes que eu escuto. Eu ainda vou comentar sobre esse cast um dia. Hoje eu gostaria de falar sobre a sequência de episódios sobre a meritocracia, culminando então no episódio 463, sobre a sorte e o azar. Eu já vi que há ali um episódio recente sobre a produtividade, então eu percebo que há muito o que falar sobre os assuntos ainda. Meu comentário é sobre a sutileza de que você colocou epitáfio para tocar no final do episódio, onde diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Meu cara de mestre, hein, cara? Eu só queria enfatizar, caso não tenha ficado claro para os nossos amigos mais desavisados. O preparo e a oportunidade, que muitos insistem em chamar de sorte, não tem nada a ver com acaso. Esse sim pode ter a ver com andar distraído, mas o preparo à oportunidade tem tudo a ver com estar com os olhos bem abertos para os mínimos detalhes que nos rodeiam. Tive momentos na minha vida que eu andei distraído, confesso. Nesse período eu perdi várias oportunidades, e ainda por estar distraído, não entendi muito bem o motivo de não ter as tais oportunidades. Quando falamos assim de smartphone, internet desregrada, Facebook e outras maravilhas da era moderna, da era da informação, a gente fica parecendo tiozão que não sabe aproveitar as tecnologias, não é mesmo? Mas a realidade é que a gente precisa silenciar a nossa alma. Então a gente vai passar a enxergar melhor, a ter foco, a ver onde nós estamos errando, corrigir e, milagrosamente, começam a aparecer as tais oportunidades. Sorte? Estou convencido que não. É isso. Obrigado por continuar cutucando meu cérebro sem tirar minha atenção. Eu gostaria de deixar vocês com uma frase que eu ouvi recentemente. Ficou acordado até tarde, meu chapa? Trabalhando, estudando e afins? Cuidado, hein? Daqui a pouco vão falar que você teve sorte. Um abraço, Luciano. Um abraço aos ouvintes do Café Brasil. Um abraço aqui de Toronto, no Canadá.
Valeu, Geraldo. Toronto é linda. O Canadá é fantástico. Mande bala aí pra voltar um dia preparado, viu? Você começou o seu comentário sobre meritocracia falando da liberdade e depois falou de ter os olhos bem abertos. Olha, é meio que sobre isso que vamos falar hoje, viu?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser quer fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Geraldo receberá um kit DKT, se mandar o endereço aqui no Brasil, é claro, né? O kit DKT está recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hein? O dois. Hoje eu quero os dois bem longe, hein? Na hora do amor, use
Prudence!
Olha que chique, hein? O programa de hoje começa com Beethoven. Você ouve a Sinfonia número 7 em Lá Maior, Opus 92, Alegreto, com a orquestra jovem Simón Bolívar, da Venezuela. Regida pelo fantástico maestro venezuelano Gustavo Dudamel. Sobe aí, Lala, por favor. O texto deste programa é uma adaptação de textos de dois autores que demonstram como a mão peluda do Estado impacta diretamente nossas vidas. O primeiro texto que serviu de base é de autoria de João Luiz Mauade, que é diretor do Instituto Liberal e nos dá uma aulinha básica sobre capitalismo e mercado. Vamos a ele. Em 1776, o filósofo e economista britânico Adam Smith publicou sua obra magna, uma investigação sobre a origem e as causas da riqueza das nações. Nela, ele defendia que o trabalho seria responsável pela geração de riqueza, obedecendo à regra da especialização. Se antes um artesão recolhia o barro, tratava, moldava, levava ao forno e depois pintava, realizando todas as etapas para a produção de um produto, agora indivíduos diferentes passariam a executar cada etapa da produção. Um recolheria o barro, o outro prepararia, outro moldaria e assim por diante, dividindo o trabalho. Com essa especialização, cada indivíduo faria uma tarefa mais simples e poderia aperfeiçoar suas habilidades, tornando-se um especialista. Haveria, assim, economia de tempo, pois ninguém mais precisaria ficar trocando de lugar e de ferramentas, agilizando então a produção. E essa divisão de trabalho facilitou o surgimento das máquinas, otimizando imensamente os processos de produção. Smith, então, tratou de como os homens passaram a trocar seus produtos e serviços. O Zé fabrica vasos, o Pedro pesca peixes. O Zé quer um peixe e o Pedro quer um vaso. Então eles trocam os bens, um satisfazendo as necessidades do outro. Adam Smith argumentava, em resumo, que a divisão do trabalho e as trocas voluntárias eram as fontes primárias da riqueza das nações. O governo, então, era visto como mero coadjuvante, cujo papel limitava-se a fazer cumprir os contratos, proteger a vida e a propriedade dos cidadãos. Muito bem. Interações econômicas voluntárias entre os indivíduos, livres do poder centralizador do governo, isso chama-se livre mercado. Por conta de um desses grandes paradoxos da vida, o capitalismo de livre mercado, defendido pela escola clássica, embora tivesse trazido muita riqueza aos países que o abraçaram, foi sendo aos poucos substituído, principalmente durante o século XX, por uma nova forma de capitalismo. Com o tempo, o Estado passou a atuar como capitalista, constituindo empresas públicas, as estatais, e passando a fornecer bens e serviços e competindo com o mercado. Segundo Karl Marx, esse seria um estágio intermediário do caminho para o socialismo. Essa nova forma foi denominada de capitalismo de Estado. Se você lembrou do Brasil e suas estatais mastodônticas, acertou. Infelizmente, o capitalismo de Estado é o único modelo que o grande público conhece, o que acaba provocando uma grande confusão. O processo de substituição do capitalismo do livre mercado para o capitalismo de Estado foi bastante facilitado pelo fato de que muito poucas pessoas apreciavam ou apreciam o capitalismo de livre mercado. Mesmo entre os que se dizem capitalistas, e não é de admirar, viu? O capitalismo de mercado, afinal, é muito arriscado, pouco previsível e totalmente incontrolável. Sob o capitalismo de livre mercado, como ensinou o economista Friedrich Hayek, a riqueza não vai necessariamente para as mãos dos mais fortes, determinados, preparados, perseverantes ou inteligentes, embora tais atributos ajudem bastante. Para o bem ou para o mal, o acaso e a sorte desempenham um papel nada descartável. No livre mercado, a riqueza também não é estática, muito pelo contrário. Ela muda de mãos constantemente numa velocidade incrível. Justamente por isso, os mais ricos costumam ter verdadeira compulsão por, assim que atingem o lugar mais alto, tentar fazer parar a roda da fortuna. Na perseguição desse objetivo, utilizam vários estratagemas para manter seus negócios livres do risco e, principalmente, da concorrência. Sua melhor ferramenta, frequentemente, é o poder coercitivo do Estado. Não é de estranhar, portanto, que milhares de leis, normas e regras sejam inventadas e editadas a cada ano, com o propósito de regular tudo quanto seja possível, desde as profissões que as pessoas podem praticar até requisitos de licenciamento e tarifas que tornem mais difícil entrar em um negócio lucrativo. Engana-se, porém, quem pensa que só os ricos veneram o Estado. Os pobres também aprenderam a amá-lo, e de paixão. A explicação é simples. Quase todo mundo deseja possuir renda e riqueza, de preferência da forma mais fácil e rápida possível. Ora, como a maneira mais fácil de obtê-las é tomando-as de alguém, impunemente todos se voltam para o Estado, única instituição legalmente autorizada a confiscar a propriedade de uns e entregá-la a outros. Assim, os pobres pedem que o governo tire mais imposto dos ricos e faça a redistribuição de renda. Entendeu o jogo, hein? De um lado, os pobres exigindo distribuição de renda. De outro, a maioria dos grandes empresários, depois de ricos e estabelecidos, querendo que o governo proteja sua riqueza. Além, é claro, de ajudá-los a multiplicá-la. E a classe média, como o marisco entre o rochedo e o mar, paga a conta. Agora estamos com a Sinfonia número 7 em Lá Maior, Opus 92, Presto. Os políticos, em geral, aprenderam a agradar gregos e troianos. Compram os votos dos pobres com pequenas benevolências e uma retórica calcada na luta de classes. Seu apoio aos ricos é mais sutil, dissimulado, porém muito mais caro. Créditos diretos a taxas subsidiadas, isenções e incentivos fiscais, contratos viciados, além de muitos, muitos empregos públicos para os amigos do rei. Nesse jogo de faz e conta, os ricos se queixam dos pobres, os pobres reclamam dos ricos, ambos maldizem o governo, mas todo mundo adora o Estado grande. O problema é que, como já advertia Adam Smith, a mão peluda do governo tem um efeito nefasto sobre a economia. Quanto mais o governo interfere no mercado, desvirtuando seus sinais e a alocação eficiente dos recursos, menos apta estará a economia para produzir riqueza real. Mais e mais recursos serão desviados do seu destino natural para serem aplicados em maus investimentos. Além disso, burocracia, advogados, despachantes, contadores, regulamentação, excesso de leis e encargos trabalhistas, alta carga tributária, comissões, subornos, etc. Tudo isso tem um preço. Aqui, os economistas costumam chamar esse preço de custo Brasil, mas seu nome técnico é custo de transação. Quanto maior esse custo, mais difícil costuma ser a vida e a riqueza das nações. Entendeu o que está acontecendo com a gente aqui no Brasil? Uia, essa é a Sinfonia número 5 de Beethoven, desta vez com a Orquestra Sinfônica de Gotemburgo, também regida pelo venezuelano Gustavo Dudamel, da qual ele é diretor musical. Escolhi esta por ser dramática e pelo vídeo que eu vou publicar no roteiro deste programa, onde você poderá verificar por que Dudamel é considerado um prodígio. Vê-lo regendo é fantástico. Deixe-me então usar a Venezuela de Dudamel para explicar como a mão peluda do Estado é capaz de causar estragos numa economia. Para isso, segue um texto de Miguel Jiménez, publicado no jornal espanhol El País e traduzido por Luiz Roberto Mendes Gonçalves. Chama-se Os Fundamentos Básicos da Teoria Econômica Explicam os Problemas de Desabastecimento que Atingem a Venezuela. A economia chavista servirá para ilustrar em teses de doutorado e livros de texto como os controles de preços podem conduzir à escassez. A Venezuela há anos impõe limites de preços a certos produtos básicos para tentar, com êxito zero, controlar a inflação, a mais alta da América Latina e uma das maiores do mundo. O governo de Hugo Chávez impôs preços tabelados para produtos como ovos, açúcar, leite, farinha, frango e papel higiênico. Em determinados momentos e em determinados produtos, esses preços máximos ficaram inclusive abaixo dos custos de produção e praticamente sempre abaixo dos preços de mercado. A teoria econômica nos ensina que a oferta de um produto diminui e a demanda aumenta quando os preços são baixos. Simplesmente foi o que aconteceu na Venezuela. Os fabricantes perdem dinheiro produzindo e os comerciantes vendendo alguns desses produtos, o que, somado à desastrosa gestão de algumas empresas nacionalizadas, derrubou a oferta. Ao mesmo tempo, a demanda dos consumidores disparou, não só porque os preços são acessíveis em termos absolutos, como também porque os são cada vez mais em termos relativos, já que os preços dos produtos não controlados estão nas nuvens em consequência da inflação galopante. Sacou? O Estado determina o preço de venda e quem produz que se vire. Como vários desses preços ficam baratos, a demanda aumenta. Oferta e demanda não se encontram. Assim, os produtos tabelados se viram submetidos intermitentemente à escassez, racionamento e monopólio, porque seu preço não é de mercado. As importações do Estado e as redes de distribuição estatais, onde a venda com prejuízo é assumida com naturalidade, tentam atenuar o problema. Em um país petrolífero, até a gasolina às vezes escasseia, sobretudo a de maior octanagem, em alguns postos de serviço no interior do país. Seu preço é absolutamente ridículo. Com o equivalente a R$ 3,00, se enche um tanque de 80 litros. Eu vou repetir. Com o equivalente a R$ 3,00, você enche um tanque de 80 litros. Mas a desordem da economia venezuelana não se resume ao papel higiênico e demais produtos regulamentados. O principal preço regulamentado é o do bolívar, a moeda nacional, rebatizado como bolívar forte, bolívar fuerte, quando se agruparam os antigos bolívares de mil em mil e cuja fragilidade ficou patente apesar do seu nome. O preço regulamentar é de 6,3 bolívares por dólar. Depois de uma série de depreciações e desvalorizações que fizeram a moeda perder mais de 90% de seu valor oficial durante o chavismo, em um período em que o preço do petróleo se multiplicou por 10. Apesar dessa taxa de câmbio oficial, a demanda por dólares na Venezuela tende ao infinito, enquanto sua oferta é muito limitada e controlada pelo governo, o que provocou clientelismo, corrupção e, sobretudo, uma ineficiência econômica generalizada. A taxa do câmbio paralelo, a do mercado negro, beira os 26 bolívares por dólar, mais que 4 vezes o câmbio oficial. O principal desabastecimento do país, apesar das receitas do petróleo, é o de divisas, de moedas estrangeiras. E, assim como os outros produtos, com o dólar será inevitável aumentar o preço. Isto é, desvalorizar o bolívar mais uma vez. No final de agosto de 2015, um dólar valia 676 bolívares, mais que o dobro do que valia em maio e o triplo de janeiro. Sem brincadeira, ficou mais barato limpar a bunda com uma cédula de bolívar fuerte do que com papel higiênico.
Atenção, comerciantes deste país, pequenos e medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros.
Cocó, 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 você é meu amigo. Cocó, 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 você é meu amigo. Você é meu amigo. Cocô, 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 você é meu amigo. Quando a gente faz cocô, não dói não, não dói pra fazer cocô. Quando a gente faz um cocôzão, a gente fica feliz. Cocô, cocô, cocô.
É assim então, ao som da inacreditável música do Cocô, que Isadora Canto compôs para seu filho, que tinha dificuldades de deixar a fralda, que vamos saindo, digamos assim, apertados. Quem canta é o marido dela. Sacou então a questão do capitalismo de Estado, hein? Entendeu a diferença para o capitalismo de livre mercado, né? Você ficou indignado porque eu estou exagerando? Usei um exemplo extremo que é a Venezuela? Bom, eu sei que temos ouvintes do Café Brasil na Venezuela. Seria muito legal se nos mandassem um relato sobre o peso da mão peluda do Estado sobre suas vidas, até para saber se eu estou usando informações exageradas. Eu prometo que eu manterei seus nomes em segredo, viu? E se você é brasileiro, fique esperto. La mano peluda del Estado venezuelano pode ser la misma mano del Estado brasileiro mañana. Com o preocupado Lala Moreira na técnica, a inconsolável Cissa Camargo na produção e eu, que quero um estadinho pequenininho, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Geraldo, João Luiz Mauad, Miguel Jiménez, Gustavo Dudamel com a Orquestra Simão Bolívar e a Sinfônica de Gotemburgo, o marido e o filho da Isadora Canto e Nicolas Maduro. E não esqueça da Pelegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Conheça Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é 5511 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível, viu? Fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br. Atenção, eu não falei Portal Café Brasil. Tem um banner no Portal Café Brasil, mas ele é dinâmico, ele some e aparece. O lugar certo para você entrar é podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Já agradeço os 240 ouvintes que assinaram até o momento. Mais que o valor financeiro, é o gesto de confiança de vocês que nos enche de orgulho. E para terminar, uma frase de Simón Bolívar. Fuja do país onde um só exerce todos os poderes. É um país de escravos.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 12 anos em seu coração.